bola está cheia, o campo está pronto. Entre em campo com Leandro e a mim. Agora é o Varzianos. Aqui na Central 3.
Vem que o show vai começar. A mão de Deus abençoou o meu cantar. Fonte de inspiração, a essência de Adão.
Olá, amigo Central 3, você tá ouvindo ao fundo o samba campeão, ou não campeão, isso pouco importa, da Vai Vai, uma das grandes escolas de samba do carnaval de São Paulo e do Brasil. E não é à toa que escolhi esse samba pra gente ouvir, porque o entrevistado da vez é um varziano que tem um pé no carnaval, que tem um pé em tudo que é fanfarronice, tudo que é diversão. É o nosso carequíssima Vitor Birner, tudo bem?
Fala, Leandro, tudo bem? Só fazer uma correção, tá? A Vai Vai é a maior escola de samba de São Paulo.
A maior escola de samba de São Paulo, isso não é, não é negociável.
Não, de jeito nenhum. O tempo sacrossanto do samba são 14 títulos como escola, se for contar os do Bloco 22, a quantidade de sambistas importantes, a contribuição para a cultura, o fato de ainda ser uma escola realmente de comunidade, não é apenas um negócio, um evento. Mas vai uma coisa que quem está lá conhece e quem vê pela televisão só imagina como é.
E quem lê o blog do Vitor Birner ou vê o Vitor Birner em suas tribunas esportivas pela TV, cheias na gaveta, seja no TV Wall, seja também lendo o lance, não deve saber, alguns não devem saber, todos, quase todos não devem saber, que ele adora o futebol de várzea, na verdade. E já que a Vai Vai é o templo sacrossanto do carnaval, o Autônomos Futebol Clube, que é o time de várzea que Vitor Birner treina e vive o dia a dia, quero saber, é o maior de todos também ou não?
Ah, não é o maior, é o meu preferido, né? Porque tem times muito mais antigos aí, times com 70, 80, 50 anos, o Autônomos tem 8 anos, né, de vida. Agora, é o time do meu coração, o time varziano do meu coração. Então, pra mim, é o... sem argumentos técnicos, é o maior de todos, mas na verdade, tecnicamente, eu sei que não é.
Aquilo que você sente, Vitor Birner, quando está num campo de várzea junto com o pessoal do Autônomos, é comparável, é parecido com o que você sente quando está na Vai Vai?
Olha, tem similaridade sim, Leandro. Eu nunca tinha pensado nisso assim, mas tem similaridade sim, porque é a questão da simplicidade, aquilo que não precisa de glamour, não precisa de... dinheiro, não precisa de luxo, não precisa fazer um tipo, é uma coisa natural, que vem, sabe, que é do ser humano e que você extravasa naquele seu momento de lazer, né? O apego à várzea, e você tem muito a ver com isso, o fato de você que me levou pro Autônomos, tem a ver também com a mudança no futebol de hoje, né? O futebol de hoje, você vai pro estádio, você às vezes tem a impressão que a torcida está muito distante, por mais que ela cante, apoie, do jogador. E eu cresci num futebol onde você imaginava que o jogador, por exemplo, eu, quando moleque, assim, eu era fã do Chicão, do Serginho Chulapa, do Zé Sérgio, jogadores do São Paulo, era fã de alguns jogadores do Inter, fantástico, do Flamengo, do Zico. Então você tinha a impressão que aqueles caras iam sair do campo, iam pro boteco, ou iam andar na rua, e você ia encontrar alguém, e ele era uma pessoa como você, que tinha um talento muito especial, e que defendia a camisa do seu time do jeito que você gostaria de fazer. Hoje não. Hoje eu vejo o jogador do campo como um popstar, uma estrela, um sujeito quase inatingível, que está distante de tudo, que vive numa outra realidade, que dita modas, e o torcedor é uma pessoa muito diferente daquele sujeito. Na várzea, eu reencontrei essa proximidade, a coisa da sua ligação com o campo, com o terrão, com as pessoas, com o futebol mais simples e com a alma mais viva do que nunca.
A minha próxima pergunta ia ser justamente sobre isso, né? Sobre essa diferença de futebol de um cara que a sua vida, o seu trabalho, né, é cobrir os grandes times, os grandes eventos que o futebol e o esporte nos apresentam. Você enxerga essas diferenças, claro, mas te incomoda verdadeiramente ver o futebol de ponta da maneira que está, ou você acha que é só uma transformação que não tem apenas pontos negativos? Traduzindo a pergunta, né? Você, quando está na várzea, você está porque está, não é por uma fuga de um futebol que não te agrada ou não te dá o que você quer do ponto de vista do futebol de ponta.
É minha aproximação com a alma do futebol lá na várzea. Eu me ligando diretamente, de novo, com o futebol meu de criança, de adolescente, do começo da fase adulta. Eu acho que o futebol hoje, ele caminha para, e eu acho inevitável, isso não vai mudar, para uma coisa meio produto só. Porque o futebol, todo na sociedade de hoje, as pessoas querem transformar em produto. Eu até entendo que elas façam negócios com as coisas, porque o mundo é assim, perfeito. Não vou entrar nesse questionamento. Agora, você tem que respeitar algumas coisas. Quando a gente fala, por exemplo, dessa situação hoje muito discutida, preço dos ingressos, você não pode excluir as pessoas mais pobres, as classes E, D, com alguns preços, por exemplo, como o da final da Copa do Brasil, do Flamengo, Atlético Paranaense, a classe C. Você não pode tirar essas pessoas do estádio. Você olha o que era o Maracanã com Geraldino, você olha a antiga Geraldo Morumbi, você via uma arquibancada em qualquer estádio do Brasil, e você via ali o brasileiro com a sua cultura, com as suas expressões, tudo com muita espontaneidade. Hoje, eu tenho a impressão que são frases feitas, que as pessoas vão lá para tirar foto, botar no Facebook ou no Instagram, que foi ao estádio, para falar para os amigos, e a relação dela com o time de futebol não é mais tão estreita. Ela é mais odiosa, tem mais ódio, né? Tem mais negócio, mas a relação, o afeto, a parte boa, o amor, que ainda existe, é óbvio, ele diminuiu. Né? E o próprio jogador age de acordo com isso. Ele faz o jogo, né? Ele nem percebe, porque não tem o senso crítico, mas ele faz o jogo, ele quer ser a estrela, ele quer o produto, sabe? Ele não quer defender a camisa. E pra mim, o time, isso é fundamental, e eu acho que essa é a grande coisa que a torcida hoje não percebe e que ainda tem na várzea. O time é da torcida. Se eu vou pegar o Flamengo e o Corinthians como exemplos, porque são as equipes com maiores torcidas do Brasil. Se amanhã não vai acontecer, a torcida do Corinthians sai dos seus 23 milhões, sei lá quantos tem exatamente, para 50 torcedores, o jogador dentro do campo, ele perde valor. Porque o time é da torcida, o que dá ao jogador a importância que ele tem é a quantidade de pessoas que para vê-lo. Né? E isso no futebol, e hoje em dia, o jogador faz um gol mais ou menos importante, ou nem tão importante, uma jogada bonita, ele vira estrela, sendo que ele deveria ter o orgulho, o privilégio, encarar isso como uma honra de vestir a camisa desse time grande. Então eu acho que o futebol de várzea tem muito essa coisa do amor à camisa ainda. Só pela camisa, não pelo dinheiro. Quando entra em campo, é um jogador pelo outro. Tem que ter pelo menos os grandes times de várzea. Sabe, é um ajudando o outro. Não tem a coisa, eu fiz, você fez. Lógico, o cara faz o gol, os outros vão reconhecer e ele fica feliz. Mas cada dia um decide um jogo. Então eu acho que a várzea, ela tem mais a ver com a alma do futebol que a gente via, por exemplo, nos tempos do Pelé, nos tempos do Zico, do Magrão e desses jogadores do passado.
Algum jogador do futebol de hoje, você olha e enxerga-o no futebol de várzea, não só jogando, mas num fim de ano, indo visitar, curtindo o dia a dia, sabendo o que acontece no time de várzea da infância dele, do bairro dele?
Pode ser treinador também?
Pode ser.
Muricy é o cara. Muricy parece que ele suporta, lógico que ele usufrui bastante disso, porque pelas questões comerciais, mas ele parece que suporta essa coisa do futebol moderno, mas eu vejo sentado, por exemplo, na beira de um campo de várzea, encontrando esses jogadores, falando sobre os times que estão jogando ali, tomando uma cerveja. Acho que ele tem um pouco essa simplicidade. Eu acho que em outros países, por exemplo, no Uruguai, o Uruguai tem alguns jogadores que ainda mantém essa alma varziana, essa coisa de jogar pela torcida, pela gente, né, como se diz. Então você consegue encontrar que agora no Brasil Tô pensando aqui, Leandro, pensando no meu São Paulo, não consigo enxergar. É, o Rogério um pouco, mas o Rogério já tem muito do Neo Futebol. O Marcão tinha isso pelo Palmeiras, jogador que parou recentemente, não vejo nenhum outro. No Corinthians hoje, nenhum. No Santos, nenhum. O Neymar, por mais, eu sei que você vai discordar de mim, o Neymar, por mais popstar que seja, ele tinha uma coisa ali de respeito pela camisa do Santos, eu acho especial, tinha uma coisa de gratidão, que gostava de jogar futebol. Além do negócio, além de aparecer, porque ele tem a personalidade exibicionista, ele tinha muito prazer em entrar em campo, e eu acho que isso explica bastante a evolução dele e o alto rendimento por tanto tempo.
Você citou o Muricy, e você treina um time na Varsa ao invés de jogar. E aí eu cito uma passagem clássica do filme Boleiros, que é um clássico do cinema brasileiro futebolístico, em que um técnico de futebol, ex-jogador, fala, né, que passou, ele fala, eu sou técnico de futebol há 20 anos, mas mesmo assim, sempre que eu sonho, quando eu tô dormindo, eu sonho que eu tô jogando, não que eu tô treinando um time. Eu quero saber, porque o amigo ouvinte da Central 3 não sabe, Vitor Biner não tem mais o cabelo que um dia teve, e também não tem mais o joelho saudável que outrora fazia com que ele fosse um volante pegador.
E o tornozelo também.
E os tornozelos também. Sente muita falta, Bino, quando você fica ali do lado muita. Do campo, vontade de entrar? Como muita. É que é essa relação de não poder jogar?
Muita, mas muita mesmo. Eu por um bom tempo evitei ir ver jogos de futebol ou participar de qualquer coisa porque eu não conseguia lidar com isso. E eu talvez até não vá me cuidar como deveria, eu ganhei 23 quilos depois que me machuquei, porque eu sei que eu não vou conseguir jogar como fazia antigamente, por causa da idade. Faço 45 anos em dezembro, né? E nenhum cara consegue. Eu era um cara muito de corrida, sempre fui jogador que mais me esforçava, o moladão de bola, o líder do time em campo, o cara que organizava a equipe taticamente. Eu não era o mais habilidoso, nunca fui o cara do drible, o cara da jogada bonita, plástica, mas sem dúvida sempre fui um dos mais eficazes das equipes em que eu joguei. E eu sinto muita falta, mas muita falta mesmo. Principalmente quando você vê alguém que não tá correndo como você imagina que pode. Quando você vê que o time tem um problema ali, você fala, putz, se eu entrasse ali, eu fazia isso, eu resolvia o jogo, colocava as coisas no devido lugar. Então você sente muita falta. No Autônomos teve um crescimento técnico e tático muito grande no último ano. E isso ajuda bastante a diminuir essa frustração. Porque quando você é técnico de uma equipe, os jogadores fazem em campo aquilo que você imagina que você faria, você tem ali a sua realização porque você faz parte do time. Quer dizer, hoje em dia eu sempre digo, quando um jogador do Autônomos rouba a bola numa dividida dura, é como se eu tivesse feito isso, ele me realiza. Quando ele faz um gol, ele me realiza. Quando ele dá uma assistência, um passe para gol, eu me realizo por intermédio dele, porque vira tanto sendo uma coisa do time, o time no qual eu participo. Mas se eu tivesse a opção entre ser um jogador ou treinador, eu preferia estar jogando.
Para a gente fechar, Vitor Biner, você se notabilizou nos lugares onde trabalhou e onde comentou futebol por ser um detalhista tático, por ser um estudioso da parte tática do jogo. Eu quero saber se você é alvo de muitas piadas ou alvo de muita incompreensão quando você chega no universo de Várzea e fala sobre táticas, sobre 4-1, 4-1, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-2-4. Como é que funciona isso?
Depende, um pouco, sim. Eu acho que as pessoas... isso é uma coisa muito do ser humano. Quando ele não consegue entender alguma coisa e de alguma maneira se sente vulnerável com a situação... Eu não entendo muito bem o porquê dessa vulnerabilidade, mas acontece, porque ninguém sabe tudo na vida. Então, o poder ouvir e aprender, e foi assim que eu aprendi minha questão do futebol, em boa parte, e também aprendo outras coisas da vida, porque a gente vai bastante viver esses 10 mil anos, a gente ainda tem muito mais coisa para aprender do que para ensinar. Então, aprender é um privilégio. Agora, muita gente não acha, muita gente se sente talvez um pouquinho inferiorizada, ou entra nesse papo mesmo que tem na mídia profissional, né, no futebol profissional, antigamente desdenhavam da parte tática, E a tática no futebol é uma coisa fundamental, porque ali é uma luta por espaços. Para você preencher espaços, para você não deixar o adversário chegar no seu gol, e para você abrir espaços na marcação adversária para você fazer o gol. Futebol é uma pequena guerra lúdica, territorial, onde você tem que levar o objeto, de acordo com regras pré-estabelecidas, num espaço específico de campo. E você enxergar os espaços, saber preenchê-los, saber utilizá-los, de acordo com as características do jogador, o cara rápido, o cara que é destro, o cara que é canhoto, o cara que gosta de ir de fundo, o cara que gosta de entrar na diagonal, o cara que rouba a bola, o cara que toca de lado, o cara que é o zagueiro lento, o cara que é o zagueiro que vai bem de cabeça. Você junta essas características e todas e forma um quebra-cabeça. E quando você forma esse quebra-cabeça mais bem feito que o dos adversários, você tem mais chance de conseguir a vitória, você diminui a chance de uma equipe melhor de ganhar de você. Então a tática é fundamental. Então, boa parte das pessoas não tem preocupação com isso, e eu respeito, porque o futebol, acima de tudo, é uma diversão, cada um se diverte de um jeito. Eu me diverti como torcedor desde cedo, me diverto como jornalista, e desde cedo como torcedor também, eu sempre fui muito interessado na coisa tática, até porque eu era muito apaixonado por um time de futebol, pelo São Paulo, e você olha, ó, aquele jogador, se estivesse ali, não tinha tomado gol. Ah, tá repetindo esse erro o tempo inteiro, o que custa aquele sujeito ocupar aquela região do campo porque a equipe vai ganhar? Então você fica olhando aquilo como se você fosse, como se estivesse cuidando do amor da sua vida. Ó, aquilo é melhor pra você. Como imagina que uma mãe cuida do filho pequeno. Ela fala, filho, não faz isso. Isso é ruim pra você, filho, vai fazer aquilo. Aquilo vai ser bom pra sua vida, aquilo vai te ajudar. Então você tem o mesmo apego ao time de futebol. E por isso eu tinha essa questão de gostar muito da tática. E eu olho tática desde que eu me lembro por conta, desde que eu me dou por gente. Eu sempre achei isso importante. Passado muito tempo, isso acabou virando meu trabalho. Eu acho até bom que os outros não se preocupem com isso como deveriam, principalmente os profissionais, porque aí eu tenho mais chance de sobreviver no mercado. E continue assim.
Amigo Central 3, este foi Vitor Birner, a careca mais brilhante, mais reluzente do CDM Bento Bicudo, onde o Autônomos Futebol Clube joga.
Será?
Semanalmente. Eu acredito que sim, Vitor Birner.
Tô pensando aqui, será que não tem ninguém mais careca que eu naquele lugar?
Talvez até tenha, mas não que fique exposto ao sol por tanto tempo.
A minha não fica, você esqueceu que eu cubro ela com uma camisa?
É verdade, às
vezes... Minha careca tá sempre protegida do sol, porque careca descascando depois e vermelha... Aliás, no caso, rosa é uma das coisas mais estranhas que pode haver, viu?
Mais estranho que isso, só quando o Birner chega ao campo com um jornal na cabeça, ele, um lance dobrado em dois na cabeça, parecendo um chapéu chinês. E chinelo e camisa do Rosário Central, os uniformes de sempre. De Vitor Birner.
Rosário Central.
Rosário Central, isso.
Grande time de Várzea. Tudo isso faz parte da Várzea, o chinelo de dedo, o shorts, o negócio improvisado na cabeça... Várzea tem que ser simplicidade pura. Aliás, um dia, eu sou contra proibições, mas quem sabe nos poucos campos de Várzea que sobraram em São Paulo e vão acabar sendo destruídos, infelizmente, por especulação imobiliária ou quaisquer outros interesses, espero que um dia tenha um aviso na porta que diga o seguinte: chuteira reluzente, aqui não.
A placa proibido bater a chuteira na parede já tem. Coloca no lado uma dessa, né? Muito boa.
E simplicidade, chuteira preta, chuteira escura, nada de cabelinho demais, brinquinho, tipo. Quando acabou o jogo, o sujeito faz o que quiser. Eu que fui cabeludo e usei brinco, eu sou conservador com isso.
É como diz um grande fã do Vitor Birner, Fernando Toro, chuteira preta é redundância.
O Toro é meu fã?
Você é fã dele?
Ah, sim, aí pode ser. Apesar de achar ele completamente desnorteado, desgovernado, sem rumo e insano. Mas faz parte, é uma figura importante.
Faz parte. Eu acho que a pessoa que é caótica nessa vida é porque entendeu tudo dela. Um grande abraço.
Porque não quer entender. Um grande abraço, Leandro.
Valeu, Vitor Birner. O programa Vardianos volta daqui 2 semanas. Eu estarei aqui com certeza. E Vitor Birner, se atender o telefone, estará também. Um grande abraço, até mais.
Vai, vai. Isso é comunidade, hein? Alô, povão, agora é sério. Canta, vai, vai, segura. Bexiga é alegria, é bom brilhar. Diretor da bandeira, rodam minhas baianas. que o show vai começar. E chegue a alegria, é bom brilhar. Gira a porta-bandeira, rodam minhas baianas. Vem que o show vai começar. A mão de Deus abençoou o meu cantar. Fonte de inspiração, a essência de Adão, luz para o meu caminhar. A duras pernas prosseguiu a luta. Da graça da ilha parceira, com a força da negra guerreira, a realeza de grande bril aos olhos do regente do Brasil. Ora ei, eu, mamãe Oxum, liberdade, solo os tambores quilombolas, um sonho que virou realidade. Ora ei, eu, mamãe Oxum, liberdade, solo os tambores quilombolas, um sonho que virou realidade. E hoje, tão linda e tão bela, lá da passarela, a te exaltar. És música, poema, arte, a me fascinar. Te vejo nas ruas, nos bares e esquinas, és como as estrelas bordando o ar. Mil e uma faces no mundo a brilhar. Senhora da vida, guerreira na lida, hoje és presidente, me rendo aos teus pés. Pra sempre te amarei, mulher, linda mulher. Senhora da vida, guerreiras da lida, hoje és presidente, me rendo aos teus pés. Pra sempre te amarei, mulher. Bexiga é alegria, é bom brilhar. Gira a porta-bandeira, rodam minhas baianas. Vem que o show vai começar. Bexiga é alegria, é bom brilhar. Gira a porta-bandeira, rodam minhas baianas. Vem que o show vai começar. A mão de Deus abençoou o meu cantar. Fonte de inspiração, a essência de Adão, luz para o meu caminhar. A duras penas prosseguiu a luta. Da graça da ilha parceira, com a força da negra guerreira, a realeza de grande brilho aos olhos do regente do Brasil. Ora ei, eu, mamãe Oxum, liberdade, soam os tambores quilombolas, o sonho que virou realidade. Ora ei, eu, mamãe Oxum, liberdade, soam os tambores quilombolas, um sonho que virou realidade. E hoje, tão linda e tão bela, toda passarela a te exaltar. És música, poema, arte, a me vacilar. Te vejo nas ruas, nos bares e esquinas, és como as estrelas bordando o ar. Mil e uma faces no mundo a brilhar. Senhora da vida, guerreiras da lida, hoje é presidente, me rendo aos teus pés. Pra sempre te amarei, mulher, linda mulher. Senhora da vida, guerreiras da lida, hoje é presidente, me rendo aos teus pés. Pra sempre te amarei, bandeira, rodam minhas baianas, vem que o show vai começar. Bexiga é alegria, é bom brilhar. Gira a porta bandeira, rodam minhas baianas, vem que o show vai começar.
É
começa. Vem pro show, vai começar.